meu, você vai sair do processo, alguém vai ter que te substituir. Os desafiadores são os melhores.
Cuidado, comandante. O teu melhor vendedor pode ser o teu pior líder.
Às vezes, o cara não quer ser chefe, ele quer ganhar mais.
É.
A pessoa quer o salário da liderança e não quer a responsabilidade da liderança. Liderança ganha mais dinheiro.
Porque a responsabilidade é bem maior, gente.
Mas tem mais responsabilidades. No episódio de hoje, eu vou trazer pra você 4 passos que eu segui pra passar o bastão pra outra liderança nas minhas empresas e poder focar de vez no estratégico.
Boa, Rogério. Bora lá, então?
Bora, só se for agora.
Eu sou a Roberta Antler, eu sou a líder do marketing do EAG.
E eu sou o Rogério Valentim, o CEO do EAG.
E esse é o Conversa de CEO.
Vamos lá.
Roda a vinheta.
Agora! Fala, Robertinha!
Eu quero te fazer uma pergunta.
Vai, faz.
Eu gostei muito do tema desse episódio, porque é uma coisa que eu sei que tu viveu.
E você quer me colocar em saia justa,
exatamente,
né?
Exatamente. Mas vamos lá, vamos lá. Rô, muitas vezes o dono da empresa é o primeiro vendedor da empresa, né? Acredito que muitos dos empresários
geral,
que estão nos ouvindo começaram os seus negócios vendendo alguma coisa, né? Mas conforme a empresa vai crescendo, o dono precisa sair desse papel mais operacional, né? Como é que faz para delegar essa responsabilidade de ser o vendedor? Às vezes o vendedor principal, às vezes um time, tu tem que contratar várias pessoas, depende do tamanho da tua empresa, né? Conta pra gente como é que foi para ti.
Sim, é o que eu vejo. Os empresários que estão ouvindo a gente aqui vão concordar com você nesse ponto, Roberto, porque quando a gente decide montar uma empresa é porque a gente sabe fazer alguma coisa e essa coisa que a gente sabe fazer, a gente tem que vender ela. Então, a primeira coisa que a gente pensa é vender. E tem muita gente que fala, ah, eu não sou vendedor, se eu tivesse que viver de vendas eu tava ferrado e tal. Quando, na verdade, o dia inteiro, em diversas situações da vida, a gente tá vendendo alguma coisa.
Você
tá vendendo uma
ideia,
exatamente. Você tá vendendo um compromisso, um processo. Então, a gente tá o tempo todo fazendo venda. É lógico, né? Venda é técnica. E eu respeito muito, né? Porra, Caio Carneiro, Flávio Augusto, caras são focadíssimos em técnica. A gente usa técnica aqui, spin selling e tal. Mas o que pouco se fala é da parte... Não vou ser leviano de falar pouco se fala, mas venda também é um processo.
Uhum.
E venda é psicológico.
Uhum.
A pessoa tem que estar bem da cabeça para fazer venda. E por que eu tô falando isso antes de responder? Porque a parte mais difícil do delegar o processo de venda, é a dor do parto. Porque o neném tem que nascer e você vai se afastar.
Nossa, deve ser dolorido mesmo.
Então, E é dolorido porque na minha situação, quando eu decidi, vou sair do comercial e vou para onde eu queria. Eu sempre quis ser o presidente de uma empresa. Tá? Eu falava isso quando a gente tinha 2 funcionários. Eu vou ser o presidente
da
empresa.
E aí é a questão da liderança, né? Tu vai migrando pra liderança.
Era uma vontade, meu. Eu queria influenciar a galera. Eu queria fazer... Eu sempre quis fazer algo maior, assim, né? E hoje eu ainda quero fazer algo maior. Então, abrir mão... A vontade de fazer algo maior era maior do que a vontade de não abrir mão daquele processo que eu tinha criado, que eu tinha feito. Porque você... quando é comercial, pelo menos... No modelo que a gente trabalha e como a gente faz, o tipo de produto que a gente vende, é muito relacionamento, são high
as
ticket.
As pessoas
são
querem
processos
falar
caros.
Contigo, né?
As pessoas querem falar
e devem querer falar com o comandante que está nos ouvindo, né?
Exatamente.
Eu quero falar com ele.
E comandante, eu vou te falar, eu sei qual é a dor. Às vezes você quer fazer outras coisas e tal, e aí você tem aquele lance, putz, mas o cliente... outro dia a gente falou sobre fazer reunião e tal, aí a gente recebeu um comentário lá, o cliente, eu quero ver você fechar a porta para um cliente que fatura 5 milhões com a sua empresa e chegou atrasado na reunião, né?
Uhum.
Então eu queria ressaltar, o cliente sempre, né, vai ter uma brecha maior, mas ele também faz aquilo que a gente permite.
Uhum.
E é óbvio que a gente não vai fechar a porta na cara de um cliente para um atraso numa reunião.
Uhum.
Mas até porque você constrói um relacionamento, e relacionamento é processo. Assim como vendas para mim... Então, assim, ó, é importante ter técnica de venda, mas venda é um processo.
Uhum.
E se você executar o processo aplicando uma técnica, vai funcionar. Se você executar o processo sem técnica, vai funcionar meia bomba. Se você executar a técnica sem processo, certeza que não funciona.
Uhum.
Então, é muito relativo o todo, né? É uma série de engrenagens que funcionam. E aí, voltando, né? Então, você imagina, tava lá atendendo meus clientes.
Vendendo.
Me relacionando. Vendendo.
Vendendo.
E mais importante não, mas tão importante quanto vender, manter o cliente, né? A retenção do cliente. Olha que nome importante, retenção. Reter cliente é tão ou mais importante do que a própria vender mais. Então você vende, 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 mas se você ficar perdendo cliente...
É um trabalho
dobrado,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então, essa retenção. E aí a gente tá ali no dia a dia, se relaciona, vende mais e tal. Aí você vai apresentar a pessoa, tem a primeira resistência. Ah, mas não é você mais que vai me atender? Aí já vem aquela... Não, sou eu. Aí você já gosta. Aí vem o ego.
Aí vem o ego.
Aí
exatamente.
Vem o ego. Lógico,
ele só quer falar comigo.
É lógico que vem o ego. Quem fala que não tem ego, não vou dizer que tá mentindo, que falar que a pessoa tá mentindo é pesado.
Mas tá se enganando,
mas tá,
né?
Se enganando, porque a gente tem ego. E é natural, é da natureza. A gente tem ego aí, é isso aí mesmo.
A gente quer ser os preferidos.
A gente quer ser preferido. Lógico que é. Meu. É muito bom ser amado. Eu entendo quem quer ser amado. É muito gostoso.
O Rogério
graças
fala isso
a
direto
Deus.
Aqui pra nós, como é bom ser amado.
É bom demais. E graças a Deus eu me sinto amado. Mesmo que vocês não me amem, eu me sinto muito amado por vocês.
Problema
é muito
de
gostoso.
Vocês.
É. Então, é muito gostoso. E quando a gente tá nesse processo de sair, Roberto, a gente se sente amado pelo cliente. Porque vem um... Ah, mas eu não vou mais falar com você. Ó, se não for pra falar com você, não vai funcionar.
Uhum.
Cara... Pro ego faz bem, pro negócio não faz, eu garanto que não faz. Então, quando eu fiz esses processos de passagem de bastão, eu fiz isso em algumas situações, mas teve duas muito importantes, né? Uma na Luma e uma aqui no EAG. Primeiro, a responsa. A gente tem que entender exatamente qual é a responsa. Meu, você vai sair do processo, alguém vai ter que te substituir. De preferência que seja melhor do que você. Aí a gente tem que trabalhar o ego.
O ego, é. E a gente sempre quer trabalhar com alguém que seja melhor do que a gente. Gente, isso é fato.
Cara, eu sei que deve doer em mim, algumas vezes doeu, mas hoje isso pra mim é natural. Eu falo de boca cheia, né? A Meire ficou no meu lugar lá na... A Meire é melhor do que eu em muitas coisas que ela faz. As pessoas sentem minha falta, é óbvio. É óbvio, eu sou
jeitão,
amado.
Né? É o jeitão
amado,
que a gente tem,
né?
De fazer as coisas.
Eu sou meio maluco e tal. Uhum. As pessoas gostam dessa pegada e tal. Ela é diferente. Mas, cara, em termos de controle, em termos de cuidados com o processo e tal, é melhor do que eu.
Uhum.
E natural, né? Assim como eu tenho honra de falar, meu, o Diego é melhor do que eu. Eu tinha uma capacidade de construir relacionamentos. Agora você multiplica isso por 10, é o Diego. Cara. Uhum. O Diegão é... Pô, foi pra ele que eu passei o bastão. A gente ficou meses fazendo esse processo. Por meses eu ia junto.
E por meses tu dizia, não, gente, mas agora é ele que vai fazer.
Por meses
eu
fui apresentando
ele.
E tal. E teve lugares que eu não falei pra não correr o risco do... Ah, mas não é mais você. Uhum. Até um dia que eu falei, ó, a gente tem uma reunião amanhã. O Diego vai porque eu tive um problema. Uhum. Ele vai só pra... E aí o Diego chegou lá, deu um show de bola e tal. Uhum. O cara não percebeu minha falta.
Uhum.
Doeu o cara não perceber minha
Sim.
falta. Mas por outro lado, era o que eu queria pra minha vida.
A tua passagem de bastão foi efetiva também.
Foi efetiva. Uhum. Então foi acontecendo. E aí tem os três pontos. Eu não gosto de ficar falando nome em inglês aqui pra embonecar as coisas, uhum. mas tem três coisas que você tem que fazer. Numa passagem de bastão que são importantes. Ó, grava essa dica aí. Produção, depois você põe por escritinho assim, ó. Número um, número dois, número três, pode ser? Então, número um, faça pra pessoa ver. Certo? Então, você faz o processo como você acha que o processo é bom. No meu caso, ó, eu tinha certeza que funcionava. A gente tava vendendo. Então, ó... Eu faço desse jeito. Eu vou fazer e você vê eu fazendo.
E foi, então, no teu caso foram dois processos, né? Porque é o processo comercial e depois o processo estratégico.
Exatamente. Então, primeiro no comercial, porque como é uma venda muito alta, a gente tem uma... são gestores que fazem esse processo mesmo. Tem que ser. E aí o cara tem que ter poder de veto, poder de mando. Ele tem que ter poder no processo. Porque ele vende processos de 5 milhões ao ano, 3 milhões ao ano. Se ele não souber
isso, né?
O que ele tá fazendo, se ele não tiver autonomia na empresa, ele não consegue fazer a venda.
Trava tudo.
Tem que ser um processo de autonomia. E isso mesmo em vendas menores também. O cara não tem autonomia de fazer, de ajustar
o
processo.
De dar um desconto ou não, enfim, tomar uma decisão ali na
Exatamente,
hora da
porque
venda.
Porque não dar desconto também é um processo de autonomia. Eu não dou. Eu não gosto, você sabe, você tá cansado de saber. Eu odeio a palavra desconto. Eu não trabalho com desconto, eu trabalho com valor. A gente gera valor para quem tá comprando. Se o cara achar que o que ele tá pagando de uma empresa minha tá caro, é porque ele não entendeu o valor. Então é minha obrigação fazer ele entender o valor e mostrar para ele e provar para ele que é barato.
Que é barato.
Então esse é um ponto.
O valor que ele tá pagando vale a pena, né?
E aí, indo e voltando, né, Roberto? Vamos voltar. Aí então, o número um, né? Fazer para ver. Tá? O segundo ponto... É fazer junto.
Uhum.
certo? Então, primeiro eu faço pro cara ver. Depois Mostra. Eu faço junto com ele. Ele fazendo, eu fazendo, ele fazendo, eu fazendo. Eu ajudo ele no processo. Então, a gente foi fazer uma apresentação lá. Eu fiz uma abertura para ele e falei, ó, o Diego vai explicar melhor isso aqui. Aí ele explica, tá, ó, aí eu complemento com isso aqui. Aí o Diego vem e introduz o segundo assunto. Então, a gente fez juntos. Isso, para mim, é fazer junto. Aí, depois, eu observo ele fazendo.
E faz os ajustes.
Terceiro ponto. Eu observo ele fazendo. E aí, eu observando ele, eu de fora pego aqueles errinhos, feedback. Ó, Dieguinho, pô, aqui faltou isso aqui. Se você fizer assim, ó, vai ficar perfeito e tal. Isso aqui você foi melhor do que eu, hein, cara.
E aí
o Diego é bom de relacionamento, hein? Eu vou te falar que eu tenho inveja do jeito que ele consegue ganhar as pessoas. E aí, o quarto e último ponto, né? São três pontos importantes, né? Fazer pra pessoa ver, fazer com a pessoa e observar a pessoa fazendo. E aí, o último e fatídico ponto é libera, né? Você criou o filho pra ele voar. Exatamente. Deixa ele fazer. E aí, pronto. É, parece simples. De passo a passo, é simples, Roberto. Mas fazer isso é complexo. Você tem que fazer isso bem feito, você tem que entender cada ponto, você tem que ter um processo escrito para você poder ensinar, olha, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, ó, na nossa venda a gente faz assim, o produto é assado, a gente tem que estar bom de produto, bom do processo, entender o objetivo que a empresa tem, como a gente traz isso de volta.
E passar essa segurança para a pessoa que tu está passando bastão, né?
Para a pessoa entender, né? Exatamente. Então, é um trabalho, né? Eu posso estar enganado aqui, eu não medi exatamente cada dia, tal. Tá? Eu só me lembro que um dia ele foi sozinho na reunião e depois...
Aconteceu.
Um
fatídico dia lá aconteceu.
É. Então, eu acredito que depende do negócio, depende de qual a área, depende de como é a venda, se é maior, se é menor e tal. Esses são processos entre 60 a 180 dias. Eu trabalhei 6 meses com o Diego para poder liberar ele totalmente e ele fazer sozinho. E hoje, se eu fosse sair...
Ele se
sentir
seguro
ele,
e tu se sentir seguro, né?
E hoje eu tenho o maior orgulho, vou falar isso aqui para vocês, dividir. Eu tenho o maior orgulho. Se eu sair com o Diego, eu vou ter uma aula com ele de como se faz. E ele é bom pra caramba no geração de relacionamento, no demonstração de valor pro cliente.
Até porque ele seguiu
num
caminho que tu não seguiu, né?
Eu fui pra outro caminho. E é lógico, né? Eu falo pra ele, pô, meu, um comercial puro sangue, vocês vão dar risada disso. Um comercial puro sangue, tem uma dificuldade com burocracia, né? Os bons comerciais que eu conheço, todos eles titubeiam na burocracia. Então, na burocracia, dá pra dar um puxão de orelha. Mas quanto a relacionamento, processo de venda, técnica de venda e tal, eu falo, meu, o cara faz umas mágicas.
É que o comercial tem que ter o sangue no olho, né? E aí, quando a gente tem o sangue no olho, a gente não quer perder tempo, entre aspas, né? Mas aí a burocracia, ela existe por um motivo, né? Ela não é uma perda de tempo.
A gente tem que fazer os controles, passar Exatamente. O... Porque aí, comercial,
Imagina
passa
uma
bastão...
Imagina uma conversa entre o Diego e a Meire, assim.
É muito louco. Não, é muito louco. Um dia a gente podia gravar com eles pra fazer, né? Mas lembra que a gente fez treinamento de MASP aqui, aí saiu a guerra? É mais ou menos isso. E é muito legal, é prazeroso demais, cara, demais. Porque... A jornada é que é incrível, né? O resultado é muito gostoso, você comemora. Mas a jornada de você olhar, pô, da onde começou o processo de... Primeiro, nem se sabia que existia um cliente. Aí, no processo de prospecção, você identifica que existe um cliente. Aí, você começa um processo para chegar perto do cliente. Aí, você chega perto do cliente, aí você começa a se relacionar. Aí, você se relaciona, isso vira uma possibilidade de venda. Aí, você faz a venda, começa as entregas. Aí, você faz a entrega, tem passagem de bastão para a operação. Aí, a operação começa a entregar... E o comercial tá lá acompanhando. Aí tem uma passagem de bastão pro sucesso do cliente. E aí é uma gestão contínua. Então você pensa, eu passei o bastão da liderança do comercial, mais de uma vez. E depois disso, pensa que o comercial, por exemplo, aqui no EAG, na Luma, a gente faz o processo de venda e captação de um cliente. Depois que você capta o cliente, é recorrência. Todo dia você tá vendendo aquele mesmo produto pro cliente o tempo todo e entregando uma prestação de serviço. Pensa que no EAG, todo dia a gente faz uma venda. Ela é uma nova venda. E você atende um novo cliente. Ele vai para processos de recorrência aqui. Mas são processos que têm começo, meio e fim. A gente está vendendo um novo processo o tempo todo. Todos os dias o comercial faz passagem de bastão. Para a operação, para o financeiro. Né? Assim como na Luma, né? Recebeu o cliente. Passa o bastão para o financeiro, passa para a operação. A operação atende e tem uma continuidade. Mas a gente não faz venda nova todo dia. Porque são grandes tickets, são grandes volumes de prestação de serviço, né? Mas aqui a gente passa bastão todo dia. E a gente faz esse processo o tempo todo. Quer saber como que você pode formar líderes aí na sua empresa? Então eu vou falar um negócio para você. O programa EAG é um método completo que vai entregar o passo a passo de como organizar a sua empresa e formar líderes, engajar o seu time e construir resultados maiores e mais consistentes. Já são mais de 7 mil empresários em 300 segmentos diferentes que investiram e colheram resultados aqui com o nosso método. Inscreva-se aqui no link da descrição desse vídeo e vem conversar com alguém do meu time. Programa EAG, tem que fazer.
E aí tu falou uma coisa legal, Rô, que eu quero entender melhor. O dono da empresa, o empresário, começa sendo o vendedor.
Sim. Né? Eu acho que nunca deixa de ser. Roberta, acredito. No fim
é tudo venda.
Tá na veia. Exatamente. Ó, vendedor que tá me olhando, eu tenho orgulho de ser vendedor.
Uhum, né?
Tem até um movimento. Eu tenho orgulho de ser vendedor. Cara, eu juro pra você, direto, assim, a cada 2-3 meses ali, eu dou uma sentadinha, atendo um cliente.
Uhum.
Eu ainda tô em 100% de conversão, não teve um que eu furei ainda.
Exatamente, a gente gosta quando o Rogério senta, porque é com a certeza da venda, né?
Mas eu faço porque, meu, pra não perder o hábito, pra não perder... Dá um friozinho no coração. Né? Vendedor de verdade aqui que estiver ouvindo nós, sabe que dá um friozinho no estômago, sabe que, meu, pra nós isso é dopamina pura. Pegar o cliente... Meu, eu amo cliente desafiador. Cara, quantos eu já transformei? Uma vez eu tava dando uma palestra pro EAG, tinha um cliente meu que foi muito desafiador. E eu contei essa história na palestra. E aí, quando as pessoas estavam ali, com os olhos tatelados ali e tal, e aí, como foi? Eu falei, hoje eu posso dizer que eu sou amigo desse cara, ele passou por 3 empresas diferentes, me levou pras 3, e eu quero dizer um negócio mais legal ainda pra vocês. Esse cara tá aqui, aí ele ficou de pé, nós aplaudimos ele, pô, eu tenho orgulho de falar, o Ed é meu amigo, não sei o que e tal. E cara, foi muito desafiador o começo, porque é assim que é. Os desafiadores são os melhores.
É que eles são.
Porque quando ele pega a confiança em você, cara, é você. Ele só vê você na frente dele.
Ele vai ser teu promotor pra sempre.
Pra caramba. Então, meu, o desafiador pra mim é o que... Quando ninguém quer, é esse que eu quero. É nesse que eu invisto o meu tempo. Então, meu, isso tá na veia, cara. Pulsa na veia.
Mas beleza. Tu é vendedor pra sempre. Mas
pra
tu
sempre.
Precisa...
Nunca vou deixar
estar
de ser.
Outras coisas dentro da tua empresa. Afinal, tu é o dono da empresa, né? Então, tu começou como vendedor, aí tu vira líder do comercial.
Sim.
Mas aí agora tu já não pode mais ser o líder do comercial, porque tu precisa ser o líder da tua empresa.
Isso aí.
Correto?
Aí passa o bastão e vai pra liderar a empresa e continua sendo vendedor. Isso nunca acaba,
exatamente.
Porque aí eu tenho que vender ideia pros outros.
Exatamente. Não, e a gente até tem uma brincadeira que a gente faz nos eventos, né? Que as pessoas têm o seu papel, mas todo mundo vende.
Todo mundo do EAG é vendedor.
Mas aí eu te pergunto, Rô, como é que tu escolhe um líder do comercial? Quais são as características que essa pessoa tem que ter?
A gente usa aqui o RCF, em primeiro lugar, né? Falando de parte burocrática misturado com a parte prática.
Uhum.
Não tem só feeling, gente. A gente não pode acreditar. É lógico que existe e tem que usar mesmo, né, Roberto? Tem feeling. A gente tem um feeling. Você sabe que tem uma pessoa ali. Então, em geral, a gente tá sempre observando a galera trabalhando, a gente tá entendendo. Tem aquele cara que é mais influenciador. A gente faz um processo de assessment chamado DISC.
Uhum.
Se a gente puder pôr um linkzinho pro podcast falando de DISC aí, gente, por favor. A produção vai colocar aí, vocês vão, pra quem não conhece, acessar um pouco. Então, eu tô entendendo o perfil das pessoas e tal, né? O que que eu já fiz de cagada, Roberta? Pegar o melhor vendedor e fazer ele ser um péssimo líder. Puxa vida, isso é preocupante. Como eu já fiz isso na operação em outros lugares. Então,
isso, na verdade, é muito comum.
É muito comum. Você fala, meu, se ele é o melhor vendedor, ele vai ser o melhor líder. Porque ele vai ensinar todo mundo e tal. Não necessariamente, porque se a pessoa não tiver o perfil, não é nem por falta de vontade. Se ela não tiver o perfil, você não vai conseguir desenvolver.
Não é dela, né?
Não é dela. Uhum. Aí, pra desenvolver, vai demorar muito mais. Ela não tem o perfil e tal, entra num conflito e você não consegue. Então, é importante entender.
E aí, às vezes, tu acaba perdendo o teu maravilhoso vendedor.
Pra um péssimo líder.
Pra um péssimo líder.
E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Porque isso é normal. Eu já fiz essa cagada várias vezes. E não estou livre de fazer mais uma. Mas hoje tenho total consciência e tomo todos os cuidados. Hoje, se eu errar, vai ser com consciência. Eu já errei sem querer. Agora eu posso errar com consciência. Eu já fiz a posse.
É um erro controlado que o Rogério
fala. É um erro controlado. É importante cometer erro controlado porque serve de aprendizado. E aí, Roberta, tem que olhar pro perfil. A gente vai analisando o perfil, entende. Aí, conversas difíceis. A gente tem que ter conversas difíceis. Senta, alinha. A gente faz one-on-one. A gente entende. A pessoa manifesta a vontade de... partindo da manifestação da vontade dele, como eu fiz o teu processo. Uhum. Eu sempre disse pra mim, pô, se um dia eu tiver um cargo de liderança, eu acho que eu quero me desafiar. Beleza, você quer se desafiar? Mas você tem que fazer esse caminho, você tem que seguir isso aqui, você tem que estudar isso aqui, você tem que ter esse comportamento. Então, a gente vai trabalhando ao longo do tempo. A gente não deixa pra formar o líder quando um líder sai ou quando a gente vai passar o bastão. Uhum. Você tá num processo de formação de liderança o tempo todo, é isso que eu indico.
Tu começa a desafiar a pessoa antes, né?
Exatamente.
Antes de tomar a decisão, né?
Uhum. Isso evita você errar, ajuda você a errar menos, uhum. né? Ter uma estratégia e segui-la não significa 100% de acerto, significa maior chance de acertar.
De acertar, exatamente.
Nós fizemos esse slide, esse processo para dar o treinamento. Então, a escolha está pautada em perfil, em alinhamento, em vontade, né? Tem a vontade da pessoa, da empresa, tem que conectar, tá dentro da cultura, dos valores e tal. Bom, se você já tem o colaborador aí trabalhando, as chances são de que ele já tá na cultura da empresa. Se você considerou ele, tem
exato,
que avaliar
que
ele.
Então, se tu considerou, é porque
a cultura
tá
casada
tá
ali.
Andado,
exatamente. Então, avaliar o perfil e tal e fazer uma construção. Eu uhum. faria dessa forma. Ah, Rogério, mas nem sempre a gente tem o líder. É verdade. Quem falou isso tem razão. E quando não tem jeito, a gente busca fora. Uhum. Mas o trabalho de buscar fora é exatamente igual. Tem que ter um RCF, você tem que entender qual é o perfil que você quer, o que você está buscando, que tipo de resultado você quer, qual é o perfil da pessoa, como ela tem que se comportar, se ela tem fit cultural. O processo é basicamente o mesmo. Só que aí você vai ter que contratar e trazer.
E tu vai ter que conhecer a pessoa também, né? Que
exatamente.
Esse acho que é o mais custoso em
e aí
tempo.
Você tem... A gente já falou disso em outros aqui, né? Uhum. Os M's da vida, né? Uhum. O M1, M2, M3 e M4. Mesmo que você trouxesse um de dentro, ele vai ser... Ele pode até ser M4 onde ele está, como vendedor. Mas ele passa a ser um M2, talvez até um M1 como líder, uhum. se for o primeiro cargo
exatamente.
De liderança e tal. E você vai ter que desenvolver. É um pouco mais rápido, porque tem coisas da empresa, o jeitão nosso de funcionar, a pessoa já sabe, ela já entende isso. Vai ser mais fácil você focar naquilo que ela não tem.
Nas outras coisas,
nas outras coisas.
De desenvolvimento.
E trazer de fora dá um pouco mais de trabalho, porque você vai ter que focar nas duas, né? Eu vou ter que ensinar como é o jeitão da minha empresa, uhum. depois eu vou ter que ensinar como é o jeitão do nosso comercial, para depois trazer as habilidades da pessoa já adaptadas ao que a gente faz, para ela poder colocar a habilidade dela todo vapor funcionar, uhum. para a gente tratar o que a gente tem para tratar aqui.
Teve um episódio que a gente falou sobre, justamente sobre essa parte de promoção, não tão focada no comercial, a gente falou numa parte mais geral, assim, né? E a gente falou muito de como comunicar ao time do ponto de vista do liderado, do líder, que está virando líder, mas pensando no time. Como é que comunica isso?
Deixa eu te contar um segredo. Eu não queria te cortar, mas eu quero te contar um segredo. Conta. Eu vou contar...
Não sabe é... que tu não vai contar só pra mim, né?
É, tô contando pra todo mundo. É que não é bem um segredo. Não, não olha assim, produção.
Vocês não contem nada
não é bem
aí,
um
pessoal,
segredo. Eu quero compartilhar um pensamento. Uhum. A gente tem uma frase que a gente usa aqui no EAG, né? Se quando a gente vai fazer a rescisão de uma pessoa, foi surpresa pra ela, uhum. a gente fez alguma coisa errada, certo?
Uhum. Certo,
beleza?
Claro.
Uhum. É isso mesmo, né?
É isso.
Porque a pessoa tem que saber que ela não estava performando, uhum. que alguma coisa estava de errado. E chegou o dia que não teve jeito, a gente tentou desenvolver e a gente vai fazer o desligamento da pessoa, certo?
Certo.
A gente prega isso e a gente faz isso?
Uhum.
Concordam? Concordam, produção? Hã? Sim, sim. Beleza? Eu tirei foto com a produção hoje pra vocês verem que a produção existe. Ó, eu tenho uma coisa dentro da minha cabeça, eu vou começar a pôr isso pra fora. Se a promoção da pessoa foi uma surpresa para a equipe, também tem alguma coisa errada.
Exatamente, concordo.
Porque, meu, é nítido quem quer subir. Uhum. É nítido quem tá se preparando mais. É nítido aquela pessoa que tem vontade demais. Para quem tem o poder da promoção, no meu caso, né? Transformar aqui no caso do EAG. Né, quem promove a líder aqui sou eu, por enquanto. Então, tem que ser nítido pra mim, tem que ser nítido pra você e tem que ser nítido pro time.
Uhum.
É obrigatório? Não. Mas se não tá nítido, tem alguma coisa que tá acontecendo...
Mas
não deveria ser uma surpresa.
Uhum.
Por quê? Tem todo um processo que é feito. Você não chega de um dia pro outro, acorda e fala, a não ser que deu uma emergência muito uhum. grande. Mas mesmo quando deu uma emergência, ó, a gente teve uma saída excepcional de uma liderança aqui e você assumiu.
Uhum.
Cara, eu já sabia que você queria ser líder. A gente já tava num processo de desenvolvimento e tal. Foi num susto, mas não foi bem uma surpresa. eu ouvi de algumas pessoas, ah, eu imaginava que seria a Roberta.
Uhum.
Bom, se as pessoas imaginavam, se você queria ser líder e eu te promovi, eu sabia que era você, você entende que não foi muita surpresa pra ninguém?
Sim, acaba não tendo um impacto negativo, pelo menos.
Né? Exatamente.
Sempre é um impacto quando troca uma liderança, sempre é no time, né?
Claro.
Mas
que é.
Se não é um impacto negativo, vocês já estão no lucro, né? Porque quer dizer que tá, então o processo aconteceu de uma forma...
Então,
tranquila, né?
Como você prepara o time? Preparando a pessoa,
uhum.
se preparando, demonstrando que nesta empresa aqui a gente desenvolve pessoas. Tem que ser natural. Aqui no EAG é natural que algumas pessoas sejam promovidas.
Uhum.
É lógico, eu não tenho 50 vagas, né? A gente tem hoje aqui perto de 50 pessoas. A gente não tem 50 vagas de liderança.
De liderança.
Mas as pessoas sabem que é comum,
uhum.
né? Migrar, subir de cargo... assumir um novo desafio,
enfim.
Ter um promocional. Então, não pode ser surpresa, né?
Uhum.
As coisas são alinhadas, né?
Uhum.
A gente costuma jogar na transparência aqui e deixar claro para as pessoas que dentro da oportunidade, dentro da necessidade, isso vai acontecer.
Uhum. E eu gosto muito quando a gente fala sobre isso, e aí eu quero lembrar as pessoas que estão nos ouvindo que não existe só cargos de liderança numa evolução dentro da empresa, né? Eu gosto muito que as pessoas pensem na carreira em Y, porque existe a parte técnica também que precisa,
Sim.
tu precisa ter um líder técnico dentro
Sim.
das equipes, né? Senão
Sim.
tu tem um monte de líder e eles vão liderar quem? Vão liderar o quê? Né? Então eu sempre gosto de trazer essa reflexão.
E o técnico especialista, né?
Né?
A gente precisa,
Exatamente.
Precisa de cara muito bom tecnicamente, assim
Exatamente.
Como a gente precisa de líder muito bom.
Muito bom.
Então as coisas... Na administração moderna é muito convencional a tal da carreira em Y. Vamos gravar um dia para falar só disso?
Eu quero muito, produção. Vamos falar sobre isso, porque eu gosto muito desse
assunto. Eu não sei se o pessoal pede, a gente precisa ver. Mas eu acho que seria legal a gente abordar esse tema, porque é um tabu, né? Ah, eu só cresço.
Eu cresço para onde? Só posso ser chefe? Ah, não tem mais... Eu detesto essa frase. Eu não tenho mais para onde ir dentro dessa empresa.
E sabe uma outra coisa que eu gosto de falar, Roberta? Às vezes o cara não quer ser chefe, ele quer ganhar mais.
É,
E
Exatamente.
Ser chefe é uma coisa que você tem que querer. Ser líder é uma coisa que você tem que querer. Eu não gosto da palavra chefe que usam pejorativamente. Eu acho que chefe é uma palavra legal, não precisa ser pejorativo, né? Eu gosto de falar chefe. Ah,
chefe é o líder do...
Eu tive chefes legais, eu gosto de chefe.
Exatamente.
No uso do termo, né? Sabe falar um líder, um chefe, não sei o quê. É uma comparação, como se chefe fosse ruim e líder é bom.
Fosse
porque
fosse bom.
Eu entendo pra fazer um diferencial... mas eu gosto das práticas de liderança e acho que chefe pode ser legal. Então, as pessoas não querem se tornar líderes.
Mas elas querem
quando você
um
vai
salário.
Observar bem, a pessoa quer o salário da liderança e não quer a responsabilidade da liderança. Liderança ganha mais dinheiro.
Porque a responsabilidade
Mas tem mais
é bem
responsabilidades.
Maior,
Exatamente. Então, a gente tem que deixar isso claro. É nosso papel.
Uhum.
Quem está em cargo de liderança, como eu, como você, Roberto, a gente tem o papel de demonstrar para as pessoas que, olha, tem formas de ganhar mais dinheiro. Liderança ganha mais dinheiro, mas tem mais responsabilidade. Carreira em Y ganha mais dinheiro, mas tem mais trabalho também. Então... Tudo tem pró e contra, nada
Exatamente.
É perfeito.
A carreira em Y ela te exige mais conhecimento,
Exatamente.
Tu precisa se desenvolver mais, né? Mas, Rô, agora chegou na pergunta que eu queria. A gente começou falando disso e agora tu vai me contar como é que tu fez. Tu tava lá fazendo as tuas vendas, os teus clientes te amavam, de repente, preciso sair. Mas eu só quero falar com o Rogério. E aí, como é que tu resolve essa sinuca de bico?
Então, durante bastante tempo, esse bastante tempo, a gente vai falar, tem um período aí, né? Tem um ano de período. A gente foi estruturando. Primeiro a gente estruturou a área, então a gente tinha uma área comercial. Então, fala com o Rogério, mas no dia a dia tem uma área que toca. Então, quando dá problema, queria falar comigo. Esse foi o que foi mais longo. Ah, só quero falar se for com o Rogério.
São clientes mais antigos, às vezes clientes mais importantes.
Exatamente.
Né? Todo cliente é importante, mas são clientes que representam um valor mais expressivo na tua receita geral, né?
Exatamente. Então, eu atendia. Eu não fugia de atender.
Uhum.
Então, a minha agenda ela contemplava um tempo de atendimento aos clientes importantes.
Uhum.
Todo cliente é importante, mas tem o cliente que, além de importante, ele faz questão de alguns detalhes.
Uhum.
E esses daí eu... Sempre atendi.
Uhum.
O processo de migração é dolorido. Ele aconteceu, ele é dolorido, como eu falei desde o começo e tal. Então, eu queria falar comigo, eu falava. Eu falava com ele estrategicamente. Mas...
lembrando ele que quem ia continuar o atendimento era outra pessoa.
Mas quem conduzia a solução do problema era para quem eu repassava o problema. Então, assim, eu só quero falar com o Rogério. Tá bom, falava comigo, pá, eu repassava a solução do problema. E aí, eu colocava... ou o Diego, tem a Luana também, né, no processo... ou colocava o Diego ou a Luana, né, pra fazer. Aqui no EAG é um pouco mais fácil, porque o cliente, ele entra e já tá acostumado a lidar com o CS dele e tal, e aí vai o processo comercial, o atendimento via CS.
Isso é um problema quando...
É a continuidade.
Exatamente, é o oposto, né, quando tu já começou, né.
Exatamente.
Eu acho que é interessante...
Aí o que eu fazia? Olha que legal essa dica. Então eu atendi o cara na hora do problema, aí acalmava. Não, nós vamos resolver, porque o cliente liga. Ele faz muita questão, ou quando quer dar uma notícia excelente...
Ou uma muito ruim.
Ou uma muito ruim. O meio do caminho fica ali meio tudo bem. Uhum. Não tem problema, né? Então, ligou uma notícia muito ruim. Puta merda, deu problema aqui e tal. Aí você atende no problema, acalma o cara, dá a solução. E aí, beleza. Uhum. Aí eu vou te dar um retorno, tá bom? Tá bom. Aí passa pro time.
Uhum. O retorno já não é tudo.
O time resolve. Uhum. O retorno não vai ser uma coisa boa? Aí botava o Diego. Diego, agora liga pro cara e fala que...
Vai lá, leva uma notícia boa pra ele.
Como fica assim? É tudo sensação, mas é o que resolve. Na prática, no dia a dia, gente, ó, entregando ouro mesmo aqui. Uhum. É o Diego ligar e falar, meu, ó, só, você queria seu documento, tá pronto, olha, eu fiz aqui e tal, o Rogério não podia ligar agora.
Eu consegui
ele tá,
pra ti.
Mas eu resolvi pra você. Quer que eu vá te levar aí?
Uhum.
Aí, olha só a sacada. Aí, então, associa a hora boa... com a entrega, e ele vai pessoalmente e olha no olho da pessoa e fala, tá aqui, ó, resolvi pra você.
Pronto, criei o rapport.
Criou um baita de um rapport.
Exatamente.
Aí faz uma, faz duas. Eu não gosto de ficar dando problema toda hora, né?
Uhum.
E aí tem o cara que quer trazer a boa notícia, ele quer dar a boa notícia pra você. Uhum. Isso é legal demais.
Demais.
E aí comemora e tal, e quem leva a operacionalização dessa notícia boa também era o Diego. Uhum. Então assim eu fazia. Bom, a gente foi fazendo, até uma hora que... E chega uma hora, gente, que por incrível que pareça também... vence. O cliente falava comigo. Aí chega uma hora que ele ficou de saco cheio de mim.
Ah, já não quero mais.
Aí ele falou, e aí tem os universos, tem as afinidades, né? Então o pessoal tem uma afinidade com a Luana. A Luana é gente boa pra caramba também. Eu falo da Luana porque o Diego é o cara que vende.
Uhum.
A Luana é o comercial que retém.
Uhum.
Então ela é carismática.
É
ela tem um ouvido que é do tamanho de um bonde. Ela consegue entender todo o processo. Tem um poder de deixar a pessoa mais calma. Conhece profundamente o negócio que a gente faz.
Uhum.
Como são os processos. Como que é tecnicamente. Então, pensa na escutativa dessa mulher. Cara, tem dia que ela vai embora cansada. Porque lidar com as situações do dia a dia é um volume grande e tal. E aí a pessoa sente uma baita confiança nela.
Porque tá se sentindo ouvida, né?
E aí, pronto.
Eu
aí
ia
tá
falar
lá.
Também a questão do tempo, né? Quando tu vira, enfim, o CEO, o dono da tua empresa, quando realmente tu toma o papel de comandante, tu acaba tendo menos tempo para atender os clientes também, né?
Do ponto de vista de processo comercial, mas é papel do CEO? Tá. Junto com o cliente, uhum. Entendendo. O CEO não cuida da estratégia da empresa? Não cuida da cultura? Cuida do CEO, né? O chefe das operações, né? O chefe executivo das operações. Tem que fazer tudo isso andar.
Uhum.
Cara, estar próximo dos clientes é importante. Uhum. Tem um papel comercial.
Mas dentre todas
você faz,
as tuas obrigações...
Você faz um papel comercial estratégico e não o papel do comercial operacional.
Exatamente.
Mas manter a cara junto do cliente e tal. Isso é importante, é papel do CEO. Uhum. Né?
Mas isso que tu falou é muito interessante, de deixar o time... É porque a gente também quer dar a boa notícia, né?
É lógico.
Mas é muito legal
não,
tu deixar
que abrir
o teu
mão
time
da vaidade.
Abre mão da vaidade.
A vaidade é gostosa, é uma delícia. Você ligar pro cara e falar, meu, é isso aí,
consegui,
ligou pra mim, isso
eu
é o
consegui.
Que é muito legal,
é
uma vez,
aqui.
Duas vezes. Aí quando você quiser tirar umas férias que você não puder sair, porque é você que resolve...
Se lascou.
Aí ferrou, né? Não pode ser diferente.
Rô, pra terminar, eu quero saber quais são os erros que tu não pode... cometer na hora de promover o líder?
Olha, tem alguns,
tem
né?
Tem alguns.
Mas, poxa, você não pode largar.
Uhum.
Delargar, a gente usa essa palavra.
Não pode
aqui,
pular
não,
nenhum
não,
daqueles
não.
Três passos
não,
lá.
Nenhum dos três passos. Tem que seguir um processo. É igual receita de bolo.
Uhum.
E às vezes você vai assar o bolo e o bolo murcha, faz parte. Mas não pode deixar de seguir o passo a passo. Né? Não pode simplesmente achar que o cara sabe e soltar e falar, não, ele é bom pra caramba de comercial, vai vender pra caramba. Larga o cara lá e deixa ele.
E vê o que vai acontecer.
Pode dar certo, mas dar certo sem querer não é bom. Eu não falo isso? Ó. Não pode dar errado sem querer e não pode dar certo sem querer. Se deu errado, era sabendo que poderia e controlar isso. Se deu certo, é sabendo e a gente tem que controlar isso. A gente tem que entender o porquê. Né? Precipitar, meu, decisão de passagem de liderança e tal não pode ser uma decisão precipitada. Tem que tomar cuidado, tem que vir com... Eu sei que vai ter gente que vai falar, pô, mas acontece, aí foi de emergência, isso e aquilo, claro. Mas a gente tem que estar sempre preparado para evitar esse tipo de coisa. A gente não pode fazer isso correndo.
E o erro controlado, né? Às vezes tu sabe que não é o ideal, mas é o que tu tem na mão na hora. Mas tudo bem, não larga a mão de ninguém, né?
Qual o principal papel do líder?
Gerir as pessoas, liderar então, o time.
Liderar o time e cuidar de pessoas. Aí você vai fazer isso de qualquer jeito? Você, se o material mais importante, mais valioso que a gente tem na mão é gente. Aí você vai promover o cara que cuida de gente de uma forma precipitada?
Não pode ser leviano,
tendo,
né,
dúvida? Não pode ser leviano. Você pode errar, mas não pode ser um erro que você... Né? Ó, a contratação da Andresa levou 3 anos.
3 anos. Exatamente.
Cara, não tenho muito orgulho de falar. Eu queria ter feito antes, mas a gente foi dentro do processo, né? Você vai no médico. Outro dia eu perguntei pra uma amiga minha médica, por que quando olha a garganta, já não dá logo o antibiótico? Porque toda vez eu tomo um anti-inflamatório, não, primeiro tomo um analgésico pra ver se o corpo reage, depois tomo um anti-inflamatório, e depois vai lá e toma um antibiótico. Você já não me dá o antibiótico direto? Não pode pular a etapa, porque se ela resolver com o analgésico é menos agressivo, é mais barato, menos tempo,
não sei o
quê. Teu
corpo não vai se acostumar depois.
Exatamente. Aí depois vai o anti-inflamatório, não pula a etapa. Então, a gente não pode pular a etapa, a gente tem que fazer um passo a passo, a gente tem que ter consciência do que está fazendo. E é óbvio, né? Quem é empresário deve botar amor e carinho no que está fazendo. A gente tem que fazer com amor, com carinho, com dedicação, fazer o melhor que a gente pode. E hoje tem tanta ferramenta disponível aí, a gente precisa usar as ferramentas a nosso favor. Então, evitar o erro já é um ponto muito importante. Então, principal erro, meu, não promove um bom vendedor para um péssimo líder. E como que eu faço isso? Eu já dei as dicas aqui. Faz um PDI, alinha com o cara, entende do time, observa. Você vai entender o time, observa.
Coloca ele em situações de liderança situacional.
Exatamente,
né?
Dá um projetinho interno para ele cuidar. A gente não faz o Cumbuca aqui? Pô, a liderança do Cumbuca sempre tem uma variação.
Exatamente.
Olha como o cara se comporta sendo líder de um projeto. Né? Ah, não tenho tempo de fazer isso. Mas tem que ter, cara. É uma das coisas mais importantes que a gente faz.
Porque senão tu nunca vai conseguir sair do operacional. Tu vai estar sempre ali no meio do caminho. Rô. Muito obrigada. Achei que tu entregou o ouro mesmo. Adorei as dicas.
Jura?
Eu gostei.
Foi
gostei.
Meu objetivo.
E eu sei que o pessoal que tá aí olhando a gente gostou. Tomara. Também, né? Então, gente, avalia esse episódio no Spotify, se inscreve no nosso canal do YouTube e compartilha com os teus amigos esse episódio. Quer deixar um comentário? Deixa um comentário pra nós aqui. Deixa no... Se tá assistindo no YouTube, deixa no YouTube. A gente lê e a gente gosta muito de receber esse carinho de vocês.
É isso aí.
É isso, gente. Até Valeu. Semana que vem. Obrigada.